9h33, nós começamos agora esse bloco aqui do CBN Curitiba, primeira edição, ao vivo, para falarmos sobre ataques virtuais, sobre crimes virtuais e como nós podemos nos prevenir. A Polícia Civil, por meio do Núcleo de Combate aos Cybercrimes, o NUCIBER, monitora e combate esses crimes, só que o número de crimes cibernéticos tem crescido, sim, de maneira significativa. A internet permite que criminosos atuem em todo o país, não precisa ter ali essa parte de comandar um crime ou realizar um crime e estar no mesmo local. Então, isso acaba disseminando, acaba favorecendo, inclusive, a prática. E, a cada ano, o número de crimes cibernéticos do Paraná, aqui no Paraná, aumenta até 400%, isso a cada ano. É muita coisa, segundo dados da Polícia Civil aqui do Estado. E startups e pequenas empresas que não investem em segurança digital, por exemplo, são alvos fáceis para esses cibercriminosos. Nós, pessoalmente, somos, mas pequenas empresas também. Por isso, eu converso a partir de agora com a advogada especialista em direito digital, a Alexandra Beck, que vai nos contar um pouquinho desse contexto e também sobre como, acima de tudo, a gente pode se prevenir. Alexandra, seja muito bem-vinda aqui à CBN e obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Obrigada, Joyce, pelo convite, por ter essa oportunidade da gente propagar informação sobre os crimes cibernéticos para toda a população.
Em especial agora, vamos falar das empresas, de pequenas empresas, pequenos negócios. Muitos empreendedores começam realmente colocando muito do seu pessoal, misturando o seu celular com o da empresa, computadores iguais. Alexandra, esse contexto do microempreendedor, do MEI, do pequeno, pode favorecer, pode essas pessoas se tornarem mais suscetíveis a esses ataques?
Favorece, Joyce, e muito. Uhum. Porque essas pequenas empresas, elas viram alvos muito fáceis. Por quê? Porque justamente elas não têm essa proteção. Elas não se preocupam aí com a prevenção, né? E aí os golpistas têm um grande mercado para atacar, né? E causando, muitas vezes, um grave prejuízo para essas empresas, que não têm uma estrutura muito formada para suprir esse tipo de golpe dentro de sua empresa, né?
E, no caso, aqui já passando para a orientação, Alexandra, quem está nos ouvindo e tem negócio desse porte, precisa fazer o que de imediato? Essa questão da proteção pessoal já pode ser um grande indicativo para não refletir no negócio?
É de extrema importância. Você comentou ali sobre o uso de celulares, né? Misturar celular da empresa com celular particular. Isso é um grave erro que os empresários cometem, né? Outros erros, por exemplo, é confiar em antivírus gratuito, que são muito simples, são muito básicos, são muito residenciais, né? Manter os sistemas também sempre atualizados de uma forma que sejam utilizadas senhas fortes, senhas confiáveis, não aquele 1, 2, 3, 4, ou aniversário do filho, essas senhas que são fáceis de qualquer hacker derrubar, né?
Exato, exato.
Hoje também a gente tem nos aparelhos e em todos os mecanismos ativação de autenticação de dois fatores, né? E uma coisa muito importante também é levar informação para os seus colaboradores, para a sua equipe e até mesmo para esses próprios empresários.
E quais são as principais ameaças? Porque aqui é importante a gente destacar que tem aquela abordagem, às vezes, que você acha que pode ser um novo cliente, um novo negócio, mas aí pode um criminoso estar por trás. Os chamados phishing, que é ouvinte da CBN, realmente o termo de pescar em inglês, né? Que os criminosos vão colocando aquelas iscas para você tentar cair, né? Com títulos, com tentar ali driblar a tua informação, achar que você, né? Informar que você tem uma dívida que você não tem, e aí você clica lá naquele e-mail, vai lá e abre no link no WhatsApp. Essa aqui é uma ameaça pessoal, pode ser também para os negócios, Alexandre?
Sim, o phishing hoje está propagado, né, Joyce? Está numa amplitude gigantesca, principalmente com a finalidade de captação de dados bancários. Então, assim, hoje a gente precisa proteger os nossos dados e eu sempre falo para os meus clientes, é o desconfiar. Primeiro você precisa desconfiar antes de passar qualquer informação, qualquer dado. Desconfie, não ligue antes, veja se o endereço da plataforma realmente é aquele, porque existem muitas máscaras de sites, né, muito famosos e que acabam sendo meios de captação de dados através do phishing. Então a gente precisa sempre desconfiar. Hoje, por exemplo, a OAB tem divulgado aí o golpe do falso advogado, né? Que captam a
Exato.
informação das plataformas do tribunal sobre processos e entram em contato com os clientes se passando pelo advogado constituído.
Sim.
Então, antes de mais nada, desconfie o porquê que aquele número mudou. Ligue para o número anterior que você tinha. Então, sempre desconfiar é o melhor caminho.
Essa questão da desconfiança e se tornou algo comum, né? Um pouco, na verdade, a gente normalizou, né? Infelizmente, algo que não deveria acontecer, que é o phishing, que é a gente ser abordado dessa maneira, tentar sofrer essas tentativas de golpe o tempo todo, não é, Alexandra? Mas cabe a nós também nos proteger. Por isso a gente está falando aqui sobre isso na CBN. Tem o phishing, tem essa tentativa de pegar dados, e em tempos de legislação da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, qual é esse outro lado também para os pequenos negócios de proteção dessa informação, visando, consequentemente, a proteção dos dados dos clientes?
Então, isso é muito importante, é uma pergunta muito importante, porque a LGPD ela é bem dura nesse sentido. O artigo 52 da LGPD, por exemplo, ele traz uma sanção, além de advertência para a empresa em caso de vazamentos e tudo mais, uma sanção que pode ir de 2% do faturamento, 2% do faturamento até 50 milhões de reais por infração. Então, no caso de vazamento de dados, a empresa tem um peso muito grande. Além disso, pode ser fixado multa diária, tá? Publicitação dessa infração. Então, assim, pode destruir todo o mercado daquela empresa, todo o início ou até mesmo uma empresa já consolidada pode ser a bancarrota dela. No caso de aplicação de sanções tão duras como a LGPD traz. Então, a empresa precisa se proteger por ela e se proteger pelo seu consumidor.
Daqui a pouco, a nossa convidada de hoje, que é a Alexandra Beck, advogada especialista em direito digital, vai deixar mais dicas para vocês. Essa já é aqui, né, esse já é o nosso compromisso para a gente finalizar o bate-papo. Mas antes eu queria trazer o relato que chegou pelo WhatsApp da CBN do Alberto Silveira do Xaxim, aqui em Curitiba. Ele fala que a filha dele abriu uma MEI, ou seja, na categoria de microempreendedor individual, e em menos de 2 minutos já veio um e-mail com um DAS, com um tipo, né, de cobrança, para pagar idêntico ao original da Receita Federal. Como, aí ele faz o questionamento, os marginais agem, né, conseguem isso quase que imediatamente. E aí ele fala que é falta proteção, né, de dados, porque os dados estão lá. Hoje, na verdade, infelizmente, qualquer busca nas redes sociais ou até mesmo pelo Google, a gente encontra os nossos dados. É uma fragilidade muito grande. E aí, infelizmente, tem gente que se aproveita disso. A partir disso, Alexandra, o pequeno negócio, o microempreendedor também pode sofrer, por exemplo, com as buscas na internet, avaliações que não são feitas de maneira correta, ou até com o objetivo mesmo de minar esse negócio. Como se proteger nesse sentido?
Então, a publicitação dos dados pessoais, ela pode ser impedida. Você pode entrar no Google e tem mecanismos de você ocultar esse tipo de divulgação. Então, assim, a LGPD trouxe essa proteção dos dados pessoais, então estar lá número de CPF, número de CNPJ, isso pode ser retirado do Google com um simples mecanismo da própria plataforma, tá?
E as avaliações e esse tipo de ataque também. Não é um ataque de dados, mas é um ataque que é feito pelas redes sociais, que tem esse objetivo de usar as plataformas digitais para atingir o negócio. Porque todo mundo quer boa avaliação no Google, inclusive se tornou estratégia de negócio. Algo que o microempreendedor ou o pequeno empresário pode fazer também nesse sentido, Alexandra?
Tem sim, porque
Tá.
há aí a concorrência desleal, né? Essa
Exato.
concorrência desleal justamente para prejudicar o concorrente ou muitas vezes um desafeto, né? Eu tenho algum desafeto pessoal que vai lá e dá uma nota ruim no Google. A gente pode fazer uma apelação internamente no Google para que, demonstrando que não houve vínculo com essa pessoa, com essa empresa, e que essa tentativa tem o único intuito de prejudicar. Daí essa avaliação, ela é retirada, ela é banida do Google.
Então, tem essa opção também, porque a publicação de avaliações falsas em plataformas como o Google, como a App Store, como o Reclame Aqui, também traz esse prejuízo e criminosos, pessoas contratadas também podem fazer esse tipo de ataque cibernético sobre crimes realmente na esfera digital. Eu gostaria aqui aproveitar a sua participação e a sua expertise, Alexandra, perdão, para a gente falar um pouquinho mais sobre proteção. Então, falamos aqui de algumas recomendações já para o nosso ouvinte. O que mais você recomendaria? O que você mais deixaria aqui de orientação mesmo para todos nós?
Assim, quando houver qualquer tipo de ataque, primeira coisa, você vai isolar esses sistemas afetados, esse equipamento afetado, né? Acionar pessoas especializadas para identificar a origem desse ataque. Registrar, obviamente, aí os clientes afetados, um boletim de ocorrência, de acordo com a LGPD e toda essa proteção. Na esfera de proteção, a gente tem usar senhas fortes, não repetir senhas, não repetir números sequenciais, sempre usar senhas mesclando número, caracteres e letras, fazer backup destes dados em outros aparelhos que não sejam ligados na rede de internet, né? E contratar antivírus pagos de forma mais segura. E trazer para sua equipe, para todo sistema colaborativo da empresa, o treinamento, até mesmo em muitas situações, aos próprios clientes dessa empresa, né? Propagar essa informação, principalmente quando esses clientes depositam informações pessoais ou de seus outros clientes para você.
Essa questão da revisão me chamou muito a atenção do antivírus, quando você, Alexandra, comentou. Porque é natural irmos no gratuito, porque não queremos investir nisso, ou às vezes até o laptop, o computador, já vem com algum tipo de programa. Isso precisa ser revisado? É importante olhar para isso de que maneira?
Precisa ser revisado. Precisa, se for, claro, se for residencial, como te falei no início da nossa entrevista, não tem essa necessidade. Obviamente, ter um cuidado ali com antivírus, um antivírus gratuito até funciona. Mas na parte corporativa, é bom que haja um antivírus com maior, com maior cuidado, com maior extensão de proteção. Né? Então, ter esse cuidado é muito importante.
E isso aqui, só para a gente fechar a conversa, no final das contas, é um pouco. A gente fica um pouco indignado, porque infelizmente muito parte da gente apenas, né? E não do combate de vazamento de dados, não no combate efetivo. Mas, Alexandre, é difícil combater realmente esse crime? A gente aqui que não entende, né? É difícil combater vazamento de informação, é difícil phishing. Por que que isso acaba acontecendo de tal maneira, até mesmo aqui diante da participação do nosso ouvinte sobre o que aconteceu, né? Abriu um MEI e já tinha gente pedindo para pagar taxa que era algo criminoso, né? Dá para fazer algo?
É o cuidado, né, Joyce? A gente precisa ter o cuidado, não clicar. Muitas vezes receber mensagens, e-mails e já ir clicando naqueles links que a gente recebe. Então, assim, não clique em links desconhecidos, que isso pode captar imediatamente todos os teus dados. Pode fazer uma cópia e até mesmo entrar em conta bancária e banir você da sua conta bancária,
Exato,
né?
exato.
Com eles com total autoridade sobre os seus dados e sobre suas contas bancárias, eles podem retirar o seu acesso e eles ficar. E infelizmente, a punir esse tipo de golpista é sim muito difícil. Por isso que eu bato sempre na tecla da prevenção, porque você muitas vezes é impossível para a polícia cyber identificar de onde veio esse golpe, né? De qual IP que partiu, porque eles têm máscaras pelo mundo inteiro. Então, a identificação desses golpistas é muito difícil. Ao invés, quando acontece dentro de uma plataforma de grande renome, a gente consegue responsabilizar as plataformas porque existe essa responsabilidade legal. Mas o cuidado e a prevenção é sempre o melhor caminho quando a gente fala de crime cibernético.
Bom, a gente vai disponibilizar a entrevista com a Alexandra Beck, especialista, advogada especialista em direito digital, enfim, com a gente trazer mesmo essas informações por aqui, porque é importante. É isso que acaba acontecendo, a gente se proteger. E a gente precisa se proteger, por isso a CBN trouxe esses dados por aqui. Nós vamos daqui a pouco colocar no cbncuritiba.com.br. Também convido você a acompanhar desta forma e agradeço você, Alexandra, pela participação aqui conosco nesta sexta.
Muito obrigada, Joyce, pela oportunidade aí da gente propagar a informação, né? A gente tem que falar mais sobre direito digital, a gente tem que levar mais essa importância para a população, né? Essa informação. E parabéns pela iniciativa de vocês.
Muito obrigada mais uma vez. Sexta-feira é verdade, a gente já quer relaxar, já pensar no final de semana, mais crime cibernético.